Senhoras e senhores deputados, vamos então retomar a nossa reunião. Quero, em nome da Comissão Parlamentar de Saúde, cumprimentar o Senhor Diretor-Geral de Saúde e toda a sua equipa. Sei que veio acompanhado com coordenadores de vários programas para esta audição. Dizer-lhe que, sendo a primeira vez que nesta legislatura vem à Comissão de Saúde, é com o maior gosto que o recebemos e que estamos muito expectantes nesta audição. Sei que tem umas tarefas alargadas já nesta legislatura e, portanto, neste período é muito importante para nós, que enquanto deputados, podermos ouvir o Sr. Diretor-Geral sobre as várias matérias que estão pendentes. Srs. Deputados, eu ia agora dar a palavra ao Sr. Deputado João Semedo, que é o requerente desta primeira fase da audição. Cumprimentar também, antes disso, todas as pessoas que quiseram e que estão a assistir, que, embora não possam usar da palavra, quiseram vir assistir. E passava agora a palavra ao Sr. Deputado João Semedo para fazer a apresentação do seu requerimento. Faz favor, como sabe, tem 5 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bom dia, Sras. E Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral de Saúde, seus acompanhantes e todos aqueles que estão aqui connosco. Eu serei muito breve, porque não, julgo que não se justifica para apresentar um requerimento que é público, a perder muito tempo. Eu queria apenas dizer o seguinte: quando fizemos o requerimento desta audição, ou para esta audição, a nossa ideia não era tanto que o Sr. Diretor-Geral de Saúde explicasse porque é que, ao fim de 8 anos, a lei continua por regulamentar. Enfim, acho que isso é uma história mais ou menos conhecida. Enfim, há uns que a conhecem melhor, outros que a conhecem menos bem. Acho que o importante agora era saber exatamente como é que está o trabalho de preparação e de realização do projeto de lei ou da proposta de lei que está em discussão no Ministério, e saber exatamente quais são os pontos, enfim, mais consensuais, mas também aqueles em que há, por parte quer de técnicos e peritos da Direção-Geral de Saúde, mas também dos representantes das diferentes profissões e terapêuticas designadas sobre o nome genérico de medicinas não convencionais, quais são, digamos, os pontos mais discordantes, aqueles que são mais difíceis de consensualizar, para que a Assembleia da República, que teve a iniciativa legislativa nesta matéria, possa, com conhecimento, continuar a acompanhar e a dar atenção a este problema da regulamentação de uma lei que tem 8 anos, como disse no início. E, portanto, era, no fundo, um ponto de situação, mas um ponto de situação não muito formal, mas mais substancial. Qual é o estado da situação, qual é o estado da arte, digamos assim, quais são os problemas que ainda precisam de mais aprofundamento, mais discussão, mais reflexão e uma perspectiva de quando é que este trabalho estará concluído. Gostava também que o Sr. Diretor-Geral detalhasse o grau e o estado das relações com os profissionais e com as suas associações, na exata medida em que me parece muito difícil que uma regulamentação tenha cabeça, tronco e membros se ela, à partida, não beneficiar e não incluir também a opinião, o consenso convergente das associações profissionais. E, portanto, gostava que, sobre esse ponto, o Sr. Diretor-Geral fosse tão explícito quanto possível e quanto, aliás, é habitual nas suas intervenções. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Da parte do Partido Socialista, Sr. Deputado António Serrano, faz favor, tem 5 minutos, como sabe.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Permita-me que cumprimente, em primeiro lugar, os nossos convidados, Sr. Diretor-Geral e todos os colaboradores que acompanham hoje aqui nesta sessão, e cumprimentar também todos os presentes, responsáveis por algumas associações. O Partido Socialista, naturalmente, que está também preocupado com o facto de, ao fim deste tempo, ter sido difícil, impossível, até chegarmos a um momento de termos a regulamentação desta atividade, das medicinas não convencionais. Sei que se tem feito muito esforço, muito caminho nesta matéria. Nós temos tido a ocasião de ouvir as várias entidades, várias associações, e aquilo que está aqui em causa, de facto, é um assunto que pode ter um cariz de saúde pública, pelo facto de não termos conseguido, neste tempo, ainda resolver este problema. Sei que a Direção-Geral de Saúde está bem ciente, melhor provavelmente que nós, desta questão, que tem feito todo o esforço para conciliar os vários interesses em presença. De facto, das nossas conversas, temos verificado que não há, em muitas matérias, um consenso entre as várias especialidades na área das medicinas não convencionais. Isso provavelmente tem dificultado também o processo, e nós gostaríamos também de ouvir o Sr. Diretor-Geral sobre o estado atual. Sei que foi concluído um documento que foi circulado entre as várias entidades para recolher a posição de cada um, mas aquilo que era fundamental era que fosse possível chegar a um acordo rápido, uma base de acordo rápido, para que fosse implementada esta regulamentação e, de uma vez por todas, tranquilizasse a sociedade. Porque esta é uma matéria que muitos cidadãos, e nesta altura também de crise económica, leva a que mais pessoas possam procurar também cuidados de saúde, e sejam eles convencionais ou não convencionais, e há uma maior propensão a poder haver alguns atos que não se tenham, ou que tenham consequências também que não sejam aceitáveis para nós. E, portanto, nós gostaríamos mais hoje de ouvir o Sr. Diretor-Geral. Estamos mais numa posição de ouvintes, porque sei que têm feito um esforço com a sua equipa para concluir este processo, e vamos então ouvi-lo, na minha opinião. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado António Serrano. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Simão Ribeiro, do PSD. Faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar naturalmente o Sr. Diretor da Direção-Geral de Saúde e dizer que efetivamente tem havido uma inexplicável omissão à regulamentação desta lei. Sabemos que, no seguimento de orientações de governo, a DGS elaborou já no plano técnico uma proposta de regulamentação, que foi já objeto de audição por parte da Ordem dos Médicos, e dizer também que gostaríamos e estamos interessados em saber em que plano e em que ponto é que está esta mesma regulamentação. Salientamos e sublinhamos a nossa preocupação relativamente a esta matéria, partilhamos do mesmo sentimento que o Partido Socialista. Agora, aquilo que nós entendemos e que achamos é que não precisamos, se calhar, de 6 anos para proceder a uma regulamentação que outros precisaram. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. Da parte do CDS-PP, Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras e Srs. Deputados, Sr. Diretor-Geral de Saúde, Senhoras e Srs. Representantes de profissões, penso eu, aqui representadas, profissões essas que estão, efetivamente, há cerca de 8 anos, foi de 2013 até 2012, portanto, há 9 anos à espera de regulamentação. O CDS acompanhou, noutras legislaturas, esta falta de regulamentação, essencialmente na base de que era preciso clarificar esta situação, não só relativamente aos profissionais, na medida em que verdadeiros profissionais estavam a exercer a sua profissão de forma, enfim, digamos, e passo a questão, profissionalmente bem qualificados, e outros não teriam qualquer qualificação para exercer, e portanto isso criava, obviamente, que quem viesse a sofrer eram os doentes ou utentes, chame-se como quiser, na medida em que por muitos eram considerados meros charlatões. Desde o início desta legislatura temos, obviamente, que nos congratular com o facto de que o Sr. Ministro, num prazo que eu considero quase recorde, obrigou ou pediu à Direção-Geral de Saúde que fizesse sair um documento definitivo sobre esta matéria, o que aconteceu em outubro de 2011, e a partir daí foi este documento discutido já a nível da Ordem dos Médicos e de outros setores e das várias profissões, a acupuntura, a fitoterapia, a naturopatia, a osteopatia, a homeopatia e a quiropraxia, e efetivamente penso que estamos no bom caminho, porque em 8 meses ou 9 meses fez-se mais do que se fez nos 11 anos ou 9 anos anteriores. Isto é, encarou-se o problema como um problema de saúde pública, um problema que é absolutamente essencial que seja regulamentado, e é nessa esperança de que rapidamente estas terapêuticas, que alguém chama alternativas, alguém chama não convencionais, e que eu gosto mais de chamar complementares, tenham a sua regulamentação. Porque também ouvi muitos dos interlocutores nesta área, de cada uma destas especialidades, chamemos-lhe assim, reconheço da dificuldade de encontrar uma solução para que realmente quem é que vai regulamentar verdadeiramente o exercício deste tipo de profissão. E é nesse sentido que é com todo o agrado que recebo esta proposta do Bloco de Esquerda, no sentido de ser ouvido o Sr. Diretor-Geral, para nos esclarecer para o ponto exato da situação e, simultaneamente, saber se realmente, finalmente, vamos ter regulamentada a profissão, nem que não seja apenas para saber quantos, efetivamente, há em cada uma destas especialidades a exercê-la e quantos estão qualificados para a exercer. Se dermos esse passo, esse primeiro passo, penso que já será um enorme passo no bom sentido. Muito obrigado, Sra. Presidente.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Paula Santos, do Partido Comunista. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Queria também cumprimentar o Sr. Diretor-Geral de Saúde e todas as pessoas que o acompanham, como também cumprimentar todos os presentes, representantes das associações e dos profissionais destas terapêuticas não convencionais. Para o PCP, de facto, é incompreensível, isto é um aspecto que foi abordado por todos, mas é incompreensível que a Assembleia da República tenha aprovado a lei em relação a estas terapêuticas em 2003, que previa a sua regulamentação em 180 dias, estamos em 2012 e ainda não se tenha concretizado. Sabemos que, efetivamente, que os trabalhos que decorreram na Comissão Técnica teve altos e baixos, vou designar desta forma, e que nos últimos anos esta mesma comissão, que teria uma das funções contribuir para esta mesma regulamentação, não tem estado em funcionamento. De facto, a questão que aqui se coloca, quer do ponto de vista da saúde pública, quer do ponto de vista do utente, da preservação também dos próprios profissionais, esta regulamentação é necessária, é urgente, penso que é também um ponto consensual entre todos. Se calhar o mais difícil é, de facto, chegar ao consenso, depois dos caminhos a optar e depois da concretização desta mesma regulamentação. Nós tivemos conhecimento que a Direção-Geral de Saúde avançou com uma proposta de regulamentação, uma proposta, e a primeira questão que eu queria colocar ao Sr. Diretor-Geral é se esta proposta que a Direção-Geral de Saúde avança, se teve em conta ou não aqueles que foram os contributos e o trabalho que foi desenvolvido, entretanto, pela Comissão, enquanto funcionou. E se teve, quais é que foram, efetivamente, então, em que medida é que teve em conta esses mesmos contributos, e se não teve, porquê? É uma questão que gostava de ouvir também o Sr. Diretor-Geral em relação a esta matéria. Sabemos que tem chegado um conjunto de contributos por parte das associações representativas, porque elas têm que ser envolvidas representativas destas terapêuticas devem ser envolvidas também em todo este processo. Gostava também de ouvir o Sr. Diretor sobre esta matéria e todo este processo de auscultação, de discussão em torno deste projeto. E depois uma última questão que se prendia com o seguinte: de uma leitura rápida da proposta em si, há um conjunto de aspectos que continua a remeter para outra regulamentação. não podíamos resolver, ou seja, esta proposta da DGS não podia desde já resolver todos esses aspectos e as questões que têm a ver com o acesso à profissão, a cédula profissional, poderem ficar desde já esclarecidas e resolvidas neste procedimento? Há necessidade de remeter ainda para uma futura regulamentação, ou seja, porque senão continuamos aquilo que queremos que seja resolvido assim que possível, continua a ser remetida para outra regulamentação, mais 180 dias. Bom, e o exemplo que temos para trás neste processo não é assim tão positivo em termos de timing da sua concretização, o que nos traz aqui também algumas preocupações que gostava de ouvir também depois o Sr. Diretor-Geral em relação a estes aspectos. E disse.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Sr. Dr. Francisco Jorge, agora a palavra é sua. Tem evidente, tem fixado 25 minutos, mas é evidente que se precisar de mais tempo terá toda a minha tolerância. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Senhores deputados, senhoras deputadas, senhores deputados, em nome dos meus colegas aqui presentes, que são diretores, dirigentes na Direção-Geral da Saúde e que representam os programas que depois estarão também aqui em discussão, queria apresentar os meus cumprimentos, dizer que, antes de mais nada, que a nossa vinda à Comissão é tida como absolutamente normal, um exercício transparente de prestação de contas, como nós dizemos na língua inglesa accountability, estamos sempre prontos para em qualquer momento mostrarmos o trabalho que estamos a fazer e receber orientações, por um lado, por parte do Ministério da Saúde, quem dependemos diretamente, e por outro lado, naturalmente, dos órgãos que têm a missão de fiscalizar a administração. Por isso, estamos aqui com a noção da responsabilidade à luz deste princípio da prestação de contas perante, neste caso, a Comissão Parlamentar de Saúde. Eu praticamente iria resumir a minha intervenção dizendo que subscrevo as preocupações e as questões que quase todos as senhoras e os senhores deputados colocaram. É verdade que desde 2003, desde agosto de 2003, que a Lei 45 tinha estipulado de início 180 dias para ser regulamentada, sobretudo com prazos fixados até 2005, em vários dos seus artigos, e que essa regulamentação foi sucessivamente sendo adiada. Também tenho aqui elementos que permitem explicar esta omissão, mas também compreenderão que a missão da Direção-Geral da Saúde não está diretamente relacionada com o circuito da produção legislativa. A Direção-Geral da Saúde desempenha um papel neste quadro, um papel técnico, de preparação técnica para os governantes, então, decidirem da regulamentação. E, portanto, há aqui um aspecto que todos conhecem muito bem, que normalmente se chama de vontade política, porque é disso que estamos a falar, que é a determinante principal da regulamentação de uma lei. Bem, portanto, isto para dizer, ao mesmo tempo, que os trabalhos técnicos, que na prática nunca pararam, mas que se atrasaram, e poderei explicar porquê, dependem sempre da vontade política de regulamentar esta ou aquela lei. Neste caso concreto, estamos a falar da Lei 45 de 2003. E confirmo, tenho aqui, aliás, cópia de um despacho do Secretário de Estado, o Dr. Leal da Costa, que diz, concretamente, que se envia ao Diretor-Geral da Saúde para a elaboração da proposta de regulamentação em 90 dias. Portanto, pela primeira vez, a Direção-Geral da Saúde, no dia 28 de julho último, recebeu a orientação expressa com prazo de, em 90 dias, apresentar a regulamentação. E é a primeira vez que isto aconteceu. E pela primeira vez que isto aconteceu, também posso testemunhar que foi observado o prazo estipulado e que, dentro daquelas balizas definidas, tal como o senhor deputado Serpa Oliva confirmou, essas propostas técnicas foram entregues. E posso também testemunhar que estão em fase muito adiantada no circuito legislativo que terminará com esta questão da regulamentação. Portanto, há aqui uma boa notícia. E essa boa notícia é que os trabalhos de regulamentação acabaram, ou melhor, os trabalhos preparatórios para a regulamentação da Lei 45 estão no plano técnico, enfim, na fase mais trabalhosa, diria, estão terminados e, portanto, temos estas boas perspectivas de hora em diante podermos ter a regulamentação de uma lei que é importante, sobretudo na perspectiva da defesa da saúde dos portugueses. Eu sublinho este aspecto, na defesa da saúde dos portugueses, porque todos nós reconhecemos que estas atividades precisam de ser regulamentadas no interesse da defesa da saúde de todos os portugueses. E este é um aspecto que tem que nos unir. Houve dificuldades, é verdade, e essas dificuldades, reparemos, surgiram poucas semanas depois da designação dos elementos que integravam a Comissão Técnica. Em 2004, reparemos nesta sequência, em maio de 2004, o Governo, no mandato do Dr. Luís Filipe Pereira, criou a Comissão Técnica Consultiva. E eu queria já sublinhar, Comissão Técnica Consultiva, e sublinho consultiva, foi instituída por despacho ministerial de Luís Filipe Pereira. Em março de 2005, por despacho também do mesmo Ministério, através da Secretária de Estado, Regina Bastos, foram designados os elementos para integrarem esta comissão. Mas, poucas semanas depois, sete especialistas de reconhecido mérito na área da saúde e da saúde pública, que são professores universitários de medicina e de ciências farmacêuticas, poucas semanas depois de terem sido nomeados, demitiram-se. Mas não se demitiram. Suspenderam as suas atividades sine die, o que não permitiu a sua substituição. Portanto, há aqui, por parte dos membros que integraram a comissão, nomeados em março de 2005, e com a suspensão das suas atividades, há aqui um fenómeno que, em grande parte, explica toda a dificuldade que o processo teve a partir de então. Eu tenho aqui comigo a carta de suspensão sine die, que aliás eu considero inédita, a maioria dos membros, 5 dos 7 membros, suspendem a sua atividade por divergências que tiveram na primeira reunião. E na segunda reunião abandonaram os trabalhos no fim do primeiro ponto, que era este que eles colocaram.
Eu tenho que desculpa, isso não é verdade.
O senhor não se pode manifestar, desculpa.
Os peritos demitiram-se em setembro.
Posso continuar? Olha, eu peço desculpa, Sr. Doutor, mas olha,
Não, é que a assistência não pode usar da palavra. Noutro local tem todo o direito de fazer as suas perguntas. Lamento muito dizer-lhe que em sede Comissão de Saúde não pode, se não se importa.
Sr. Presidente, desculpe, insisto.
Mas eu peço desculpa, só um momento.
Não, mas ao Sr. Presidente...
Se não se importa, aqui não pode usar da palavra. As regras são estas, se não se importa. Noutro local poderá fazer as suas intervenções, aqui em sede Comissão Parlamentar de Saúde não pode. Desculpe, sim.
Mas, Sr. Presidente, antes de mais nada, quero dizer que eu não tolero, não admito que numa sessão no Parlamento alguém diga que eu estou a mentir. É absolutamente inaceitável. Portanto, devo dizer que a senhora tem que tomar as suas funções em termos de responsabilidade. Neste caso, não pode deixar sair esta senhora, porque isto não é tolerável. Não é absolutamente tolerável. Portanto, toma as medidas para não deixar sair esta senhora, porque aquilo que ela acaba de dizer tem que ter consequências. Pronto, e eu quero dizer que vou repetir o que disse.
Agora, desculpe, as funções que me competiam tomar, eu já as tomei. Foi pedir ao senhor que não se manifestasse, que é proibido, não se pode manifestar enquanto pessoa que está a assistir na Comissão Parlamentar de Saúde. Quanto ao conteúdo das palavras, sinceramente, eu nem... Senhor, se não se importa, para se manter aqui, tem que estar em silêncio, porque... Não é permitido o usar da palavra. Muito obrigada. Faz favor de continuar.
Esta sessão está a ser gravada.
Está a ser gravada, sim.
Pronto. Então, eu insisto que esta sessão
gravada... O Sr. Diretor-Geral de Saúde tem todo o uso da palavra para poder falar no conteúdo do requerimento, sim, e para, faz favor, usar as palavras como entender... Eu só pedi a uma pessoa que estava a assistir que não pode usar da palavra. Sim, assim aconteceu e acatou. Se não se importa, continue a sua exposição, foi para isso que nós estamos aqui, é para isso que eu espero que possa esclarecer os senhores deputados. Faz favor.
Eu não me importo, mas vou repetir aquilo que disse.
Faz favor, tem todo o direito.
Em a designação dos membros da Comissão em março de 2005, por despacho do Ministério Luís Filipe Pereira, através da Secretária de Estado, Regina Bastos, que designou os membros da Comissão, e eu disse, sublinho e repito, que poucas semanas depois pediram a suspensão sine die dos seus trabalhos na segunda reunião. E eu tenho aqui a carta que ia ler e que não comecei a ler, e, portanto, esta questão teria sido esclarecida, que é de 15 de setembro, sublinhado.
Não se deixe interromper.
Não vou ser interrompido. Mas estas questões são que não se pode, como imagina, dizer que uma pessoa está a mentir sem estar a mentir. Bem, pronto. Então, eu sublinho. Dia 15 de setembro, poucas semanas depois, do mesmo ano, da nomeação, os membros da Comissão de Peritos demitiram-se, ou melhor, não se demitiram, por isso esta que é a questão, que eu acho que é bizarra, é que suspendem, sine die, os trabalhos que estavam a desenvolver e abandonaram a reunião. E esta, tenho aqui, se quiser fazer favor, de mandar circular a carta de suspensão dos membros, e como devem calcular, esta questão veio paralisar o funcionamento harmonioso dos trabalhos da Comissão. E este é um aspecto que nunca pode ser ignorado em termos das explicações aceitáveis em termos de compreensão do que se terá passado. Bem, em setembro, se quiser, eu tenho aqui muito mais, pode também tirar a cópia disto. Sim. Em setembro de 2005, portanto, tivemos este problema. Depois, a Comissão, trabalhando sob a coordenação do representante do Ministro da Saúde, então era o professor Imperatore, mas sem a participação da maioria dos especialistas, continuou os seus trabalhos, até que, em outubro, o ministro António Correia de Campos decide colocar em audição pública os trabalhos que estavam a decorrer. Trata disto. Acontece que os trabalhos da audição pública decorreram com a inteira normalidade e os contributos foram recebidos e foram naturalmente acolhidos. Em outubro de 2009, a Ministra da Saúde, Ana Jorge, substituiu os membros que tinham suspenso as suas atividades. E, portanto, a Comissão passa a ter uma composição distinta e os trabalhos não decorreram com total normalidade, porque, entretanto, demitiu-se o coordenador da Comissão. Obrigado. Como disse, e pedi à Sra. Presidente para fazer o favor de mandar distribuir as cópias,
já foram tiradas.
A decisão do Governo em 2011, através de um despacho do Secretário de Estado, Fernando Leal da Costa, que deu 90 dias à Direção-Geral de Saúde para preparar tecnicamente os trabalhos. E esses trabalhos terminaram e foram entregues no prazo fixado. E respeitou-se a preocupação, sobretudo, de proteger a saúde dos portugueses. E atendeu-se, em grande medida, ao conjunto de contributos que tinham sido recebidos por parte dos representantes, dos 6 representantes dos terapeutas não convencionais. Portanto, os terapeutas não convencionais que tinham participado nos trabalhos desde a criação da comissão consultiva, e eu gostava de sublinhar sempre este aspecto, que é uma comissão consultiva, foram em grande medida observados. Tal também como foram observadas as propostas da Ordem dos Médicos. Eu gostaria também de dizer à Câmara, através da Comissão Parlamentar de Saúde, que tenho aqui comigo as atas das reuniões, das últimas reuniões, já havidas este ano, uma delas com a Comissão Técnica, na presença dos novos membros e dos representantes das terapêuticas não convencionais, que teve lugar no dia 1 de fevereiro de 2012, e uma outra ata correspondente à reunião, que teve lugar no dia 7 de fevereiro também deste ano, com os representantes da Ordem dos Médicos. Essas atas, in extenso, estão aqui, Sra. Presidente, tratadas, e se Vossa Excelência entender, poderá mandar fazer cópias. Por último, queria transmitir às Sras. Deputadas e aos Srs. Deputados da Comissão Parlamentar que estou satisfeito no plano, e falo no singular. Estou satisfeito como especialista, como médico especialista em saúde pública, estou satisfeito com os resultados técnicos que foram apresentados, que me parecem equilibrados, porque defendem não só os interesses da saúde dos portugueses, como também distinguem em termos de qualificação os terapeutas não convencionais e aponta o caminho para a regularização dos trabalhos desenvolvidos pelos terapeutas não convencionais e, como foi aqui sublinhado, Sr. Deputado, posso também dizer, Sr. Deputado Serpa Oliva, que vamos saber quantos terapeutas não convencionais exercem no país, porque para tal terão de estar inscritos e os respectivos nomes constarem de uma lista que é pública, disponibilizada no site oficial da Administração Central dos Serviços de Saúde. Só exercerá quem estiver devidamente inscrito e habilitado para tal, nos termos que a regulamentação prevê, e constante de uma lista que será publicitada no site de um dos organismos do Ministério da Saúde, designadamente, como disse, da Administração Central dos Serviços de Saúde. Para além disso, há as questões da qualificação, e é exatamente por isto, Senhora Deputada Paula Santos, que eu gostaria de lhe dizer que não foi possível, desde já, regulamentar as questões de qualificação, porque elas dependem, como sabe, do Ministério da Educação e dos normativos do Instituto que diz respeito à qualificação de cursos, nomeadamente de licenciaturas, com a discriminação das disciplinas que estão previstas para a homeopatia, para a acupuntura, para a quiropráxia, enfim, cada uma dessas especialidades terá currículos distintas e isso é matéria que só pode ser feita depois desta fase da regulamentação. Mas não se vai tratar de uma regulamentação posterior, trata-se sim de clarificar aspectos que dizem respeito à qualificação de quem pode exercer esta ou aquela especialidade da terapia não convencional. Obrigado, Sr. Presidente.
Obrigada, Sr. Dr. Francisco Jorge. Vamos passar agora para a segunda ronda. Já tenho inscrito o Sr. Deputado João Semedo. Então vamos pela ordem do costume. Primeiro o maior partido da oposição. Tem a palavra o Sr. Deputado Manuel Pizarro, do Partido Socialista. Faz favor, 3 minutos.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu, em primeiro lugar, queria saudar o Sr. Diretor-Geral de Saúde pela forma muito exaustiva e muito bem documentada com que prestou esta informação à Comissão Parlamentar de Saúde, de modo a que todos possam aquilatar dos avanços conseguidos e das dificuldades que existem neste processo. Em todo o caso, há uma questão que subsiste como uma dúvida, que é a questão de saber como é que é possível executar o registro dos profissionais das terapêuticas não convencionais sem estar definido qual é o quadro de formação que a eles lhes corresponde. Isto é, se eu percebi a proposta da Direção-Geral de Saúde, efetivamente o registro só será passível de ser executado depois do Ministério da Educação, do Instituto Competente, ter feito, senão acontecerá o risco de se registarem profissionais que depois se verificará no futuro que não estavam adequadamente habilitados para o exercício de uma determinada terapêutica não convencional. Eu gostava de perceber melhor como é que vai funcionar esse registro desse ponto de vista, porque me parece que sem a definição do quadro de comprovação da formação, não será possível que o registro seja rigoroso e útil desse ponto de vista aos objetivos de preservação da saúde pública que todos pretendemos alcançar. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. O PSD não quer usar da palavra nesta ronda. Passo agora ao CDS-PP. Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente e Sr. Diretor-Geral, pela clareza realmente da sua apresentação. Eu queria só pôr-lhe aqui uma questão, que eu fui visitado, ou enfim, recebi em audiência a Câmara Nacional dos Naturologistas Especialistas das Terapêuticas Não Convencionais, a CNET. E esta organização, que é uma organização sem fins lucrativos, que está, aliás, assim a criação da CNET, Câmara Nacional de Total, em janeiro de 2005, Diário da República, número 73, série 3, de 14 de abril de 2005, colaborar e cooperar com o Estado e o Serviço de Saúde Oficiais e outros na defesa e promoção da saúde pública e, segundo eles, têm algumas questões a pôr relativamente ao que saiu da Direção-Geral de Saúde, portanto, à proposta de lei, e realmente uma das questões que põem é realmente o exercício das profissões referidas do artigo 2 só é permitido aos detentores de cédula profissional emitida pela Administração Central do Sistema de Saúde IP, adiante designada pela SSS. Eles perguntam se realmente é possível que esta a ACSS seja acompanhada por representantes de cada uma das profissões. Isto era a primeira questão que eu lhe punha. Também relativamente às sanções acessórias que a proposta de lei apresenta, a CNET não concorda com este tipo de regime sancionário. Isto é, existe efetivamente esta associação e esta Câmara Nacional dos Naturologistas Especialistas das Terapêuticas Não Convencionais, que tem os seus estatutos e cujas atribuições, Sr. Diretor-Geral, são colaborar e cooperar com o Estado e os serviços de saúde oficiais e outros na defesa e promoção da saúde pública, aquilo que nós aqui estivemos efetivamente a discutir. A pergunta que eu lhe fazia exatamente era até que ponto esta CNET está ou não envolvida neste processo. Muito obrigado, Sr. Diretor-Geral.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sra. Deputada Paula Santos, faz favor, do PCP.
Obrigada, Sra. Presidente. Também muito, muito rapidamente, Sr. Diretor Regional, Geral de Saúde, peço desculpa, referiu que na apresentação desta proposta foi tido em conta aquilo que foram os trabalhos desenvolvidos, tendo em conta que é uma comissão consultiva, mas que foi criada para, entre várias competências, este era um dos objetivos também da sua criação, dar este contributo. Agradecemos também o conjunto de informações que aqui trouxe quanto ao desenvolvimento e como é que decorreu os trabalhos nesta mesma comissão, mas eu pedia que pudesse explicitar, porque de facto aquilo que tem nos chegado das várias associações representativas é que o trabalho que foi desenvolvido não foi tido em conta nesta lei. Eu daí ter-lhe feito a pergunta e pedia que o Sr. Diretor-Geral de Saúde pudesse explicitar um pouco mais, de facto, daquilo que foram os contributos e daquilo que foi o trabalho desenvolvido. Desse trabalho, o que é que a Direção-Geral de Saúde foi buscar? De certa forma, vou colocar desta forma. Era esta a questão que queria fazer.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado João Semedo, faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Eu gostava de começar por dizer, Sr. Diretor-Geral de Saúde, que tão espantoso é o facto de os membros peritos de uma comissão se autossuspenderem, é de facto uma figura sui generis, mas acho que igualmente espantoso é como é que alguns governos mantiveram esta situação durante 4 anos. Acho isso, quer dizer, acho as duas coisas absolutamente extraordinárias. Porque se isto era um fator de paralisação da Comissão, e pareceu-me que era essa a sua interpretação, então temos que concluir que quem governou, quem tutelou o Ministério da Saúde de 2005 a 2009, achou muito bem que isto estivesse. É essa a conclusão que se tem que tirar. Porque se é de facto extraordinário que alguém nomeado para uma Comissão se autossuspenda e com isso crie um obstáculo insuperável ao funcionamento da comissão para que foi nomeado, mais extraordinário é que os membros do governo cruzem os braços perante uma situação paralisante. E, portanto, não queria deixar de fazer este comentário. As questões que eu lhe queria colocar eram as seguintes. A primeira é esta. Não percebo porque é que, ou melhor dizendo, julgo que era conveniente que a matéria de formação fosse dado no decreto, ou na proposta de lei, melhor dizendo, um prazo para que o Ministério da Educação digamos, cumprisse aquilo que na proposta de lei lhe está destinado. Sem prazo, isto fica tudo um bocadinho interminável, como tem sido até agora. A segunda questão é de mais conceptual do que esta, e prende-se com o seguinte: toda a filosofia desta proposta de lei, na realidade, exclui os profissionais e as suas associações de qualquer intervenção relevante, portanto, determinante, na regulação do exercício profissional. Isto é um pouco ao arrepio de tudo o que tem sido a filosofia do Estado português em matéria de regulação profissional. A gente podia agora passar aqui o dia todo a discutir se a regulação pelos pares é melhor, se é pior, enfim, tudo isso. Não queria entrar nessa discussão, que é muito polémica, mas não queria deixar de registar que, no que diz respeito a estas profissões, a opção da proposta de lei é em sentido contrário àquele que tem sido e àquele que está em vigor na esmagadora maioria das profissões da saúde. Isso verifica-se relativamente à emissão da carteira profissional, à certificação, à definição do próprio regime transitório e, portanto, quando se admite a participação de peritos, enfim, peritos não significa representantes das profissões, significa qualquer outra coisa, significa o reconhecimento das suas habilitações técnicas e profissionais, por isso lhes chamam peritos, mas aqui a questão não é essa, é porque é que a filosofia da proposta de lei exclui, digamos, por completo, aquilo que vulgarmente se chama a regulação pelos pares do exercício da profissão. Eu não entendo isso, mas deve haver alguma razão, eu gostaria que me explicasse. Por último, uma penúltima questão, diz respeito ao problema da interdição de atividades de divulgação, para ser claro, chamada publicidade enganosa. Publicidade enganosa há em todas as profissões, incluindo nos polícias. E, portanto, se há em todas as profissões, não percebo porque é que nestas tem que ter um regime diferente dos restantes regimes que condenam a chamada publicidade enganosa. E, portanto, nós temos nessa matéria, por exemplo, relativamente aos médicos, uma prática e uma legislação bastante clara, e não percebo porque é que neste caso, não é, se remete eventuais ilícitos realizados neste âmbito para uma legislação que é diferente daquela que regula também este problema nas outras profissões. Não entendo isso e gostava também de ser esclarecido sobre isso. Outra questão que queria colocar diz respeito ao seguinte: há um conjunto de outras disciplinas, de outras terapêuticas, que na sequência da aprovação da lei, portanto há 8 anos, já passou muito tempo, é natural que isso aconteça.
Desculpe interromper, mas tem que ser um bocadinho mais conciso, faz favor.
Eu julguei que tinha o tempo que não tinha gasto na primeira volta. Mas eu acabo já, Sra. Presidente, e obrigado pela sua tolerância. Mas é só mais esta questão. Nos últimos 8 anos, passou muito tempo, como estava a dizer, e há, por parte de alguns profissionais, a reclamação, digamos assim, de que a lei, portanto, legalize, digamos assim, outras técnicas, que não aquelas 6 que estão contempladas na atual legislação. Queria saber qual era a disponibilidade da Direção-Geral de Saúde para considerar esse tipo de propostas. E, por último, e abusando da tolerância, agora sim, abusando da tolerância da Sra. Presidente, queria fazer uma última pergunta, que é: por que motivo é que o Governo recorreu ao instrumento proposta de lei, pelo menos por enquanto, e não a uma portaria de regulamentação, um despacho de regulamentação da lei? Normalmente a regulamentação não obedece a essa questão, a esse estatuto jurídico de proposta de lei. Gostava também de saber qual era a razão. Obrigado.
Obrigada, Sr. Deputado. E dou agora a palavra ao Sr. Dr. Francisco Jorge para responder às perguntas dos seus deputados, mas antes também gostava de pôr uma questão, no sentido que afirmam, há uma estimativa, não sei se tem algum rigor, e era isso que eu gostava de saber, se a Direção-Geral tem alguma ideia, que há um universo de quase 2 milhões de portugueses que já recorrem às medicinas alternativas. Porque se assim for, faz todo o sentido esta urgência na regulamentação. Eu só gostava de saber se têm alguma ideia, se esta informação que me deram tem algum rigor. E agradeço. Faz favor, Sr. Dr. Francisco Jorge, tem 15 minutos.
Muito obrigado, Sra. Presidente. Bem, eu iria então começar pelo fim. Sra. Presidente, nós não sabemos em rigor qual é a percentagem de portugueses que utiliza serviços desta natureza, mas sabemos que é importante. E por isso também subscrevo essa afirmação da importância e da oportunidade em regulamentar as terapêuticas não convencionais. Para nós, trata-se de uma questão de proteção, sobretudo da saúde dos utilizadores, e damos uma grande importância a esta questão. Em relação ao Sr. Deputado João Semedo, gostaria de frisar os seguintes aspectos. É verdade que nas primeiras versões que circularam, antes das audições de fevereiro, que não estava prevista a regulamentação por pares. Mas também é verdade, e posso aqui testemunhar, que na versão mais recente, depois desses trabalhos, foi incluída a regulamentação por pares através da institucionalização de um conselho de acompanhamento que vai estar em permanência junto da ACSS, à semelhança do que acontece para as outras carreiras de técnicos de diagnóstico e terapêutica. Este era um aspecto, portanto, diria que foi recentemente incluído nos trabalhos finais. Por outro lado, queria também esclarecer que na proposta de regulamentação há um artigo que é intitulado Dever de Informação, onde os profissionais das terapêuticas não convencionais são, estão obrigados a manter um registro claro e detalhado das observações que fazem em relação aos utilizadores, bem como dos atos praticados, de modo a que o mesmo possa servir de memória futura. E, naturalmente, à semelhança do que acontece com outros códigos deontológicos, nomeadamente com ordens médicos, os profissionais das terapêuticas não convencionais não podem alegar falsamente que os atos que praticam são capazes de curar esta ou aquela doença, tal como sucede para outras atividades, nomeadamente com o Código Deontológico de Ordens Médicos. Há um prazo que é estipulado, e neste caso mais tendo em conta o Ministério da Educação, os serviços do Ministério da Educação, há um prazo que é estipulado para a regulamentação da qualificação exigida aos profissionais das terapêuticas não convencionais terminar, e é de 180 dias. Portanto, o Ministério da Educação fica, no caso de ser aprovada esta regulamentação, ficará, obrigado, Sra. Presidente, ficará vinculado a terminar os trabalhos de preparação destes novos cursos no prazo de 180 dias. No entanto, e também respondendo a outras questões que foram colocadas, está previsto, Sr. Deputado Manuel Pizarro, um conjunto de medidas de disposições transitórias.
E aqueles que hoje exercem terapias não convencionais podem requerer uma cédula provisória e serão inscritos na lista a publicitar aqueles que preencherem essas condições. E essas condições têm a ver com a prova que farão do exercício atual neste período de lei não regulamentada e apresentarem até um ano depois da entrada em vigor da regulamentação os documentos comprovativos de inscrição na formação prevista na especialidade em causa. E mais um conjunto de critérios para poderem exercer legalmente as respectivas atividades. O senhor deputado João Semedo colocou a questão de saber da razão pela qual a regulamentação poderá assumir o formato de proposta de lei. Bem, como sabem, não me cabe a mim, mas sou membro do Governo, e responder em nome do Governo, mas sem, portanto, estar com qualquer tipo de mandato para tal ou de vincular a minha posição à decisão que o Governo tomará, no plano técnico, poderá haver, e sublinho, poderá haver, ou poderá ser suscitada, a questão de direitos, liberdades e garantias, uma vez que se coarta o exercício profissional a determinados cidadãos, se não preencherem os critérios que agora são definidos. Mas sublinho, julgo saber que não há uma decisão final sobre este aspecto, se a regulamentação será sobre esta ou aquela forma, julgo saber que não há ainda uma decisão final, sublinho, repito. A senhora deputada Paula Santos pôs a questão de saber se os contributos foram atendidos. Eu gostava aqui de sublinhar que os contributos, acabo aliás de dizer, a questão da regulação dos pares foi incluída posteriormente, os contributos consensuais foram incorporados na regulamentação final. E, Vossas Excelências, uma vez que terão as atas disponíveis, poderão verificar dos contributos que foram incorporados nesta versão final. Sobretudo no que respeita à definição dos perfis de atuação dos diferentes profissionais, que são todos esses perfis baseados nas questões e nos pontos que foram levantados pelos representantes das diferentes áreas das terapias não convencionais e também nos perfis que a OMS define para tal. Aliás, foram sempre seguidos os trabalhos não só de outros países, como, sobretudo, conduzidos sob os auspícios da Organização Mundial da Saúde. O senhor deputado Serpa Oliva pôs a questão do envolvimento da Comissão. Eu julgo ter respondido. Há um conselho de acompanhamento que está previsto e que entrará imediatamente em funções, à semelhança do que acontece com as outras carreiras não médicas do Ministério da Saúde, nomeadamente os técnicos de diagnóstico e terapêutica, dos técnicos de diagnóstico e terapêutica, que estão, como sabem já, inteiramente clarificadas essas carreiras. Portanto, há aqui uma semelhança e, por analogia, foram adotados critérios, muitos deles análogos. E, Sra. Presidente, penso que são todas. Há uma questão que foi sublinhada dos registros,
levantada pelo Sr. Deputado Manuel Pizarro, penso também já ter respondido. Os registros têm duas dimensões distintas, uma com caráter provisório e outras com caráter mais definitivo em função das qualificações, entretanto, adquiridas por aqueles que praticam as terapias não convencionais. Muito obrigado.
Obrigada, Sr. Diretor-Geral. Como gastámos menos tempo do que aquilo que estava previsto, eu daria ainda uma vez mais a palavra aos grupos parlamentares para porem uma última questão, se virem que as questões que puseram ao Sr. Diretor-Geral não foram ainda esclarecidas. Faz favor, Sr. Deputado Manuel Pizarro. Sr. Deputado João Semedo a seguir, Sr. Deputado Serpa Oliva. Não, mas não é tempo, é já para a última questão, no sentido do que não foi esclarecido. Faz favor. Agradeço o máximo de concisão possível.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Diretor-Geral, eu acompanhei a explicação que deu, que é, aliás, muito clara, mas restam-me duas dúvidas. Quer saber se o método dos registros provisórios comporta alguma vantagem, quer para os profissionais das terapêuticas não convencionais, quer para o tal objetivo de proteção da saúde pública que se pretende aqui conseguir, e se não comporta, ao contrário, o risco adicional de legitimar algo que depois, no futuro, se pode vir a retirar legitimidade pública. Isto é, se o risco não aumenta mais ainda do que a situação atual. Eu tenho as maiores dúvidas sobre... Eu percebo a proposta, mas tenho as maiores dúvidas sobre se a proposta não vai criar, no médio prazo, um imbróglio de natureza até jurídica bem superior ao que já existe atualmente.
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado João Semedo, agradeço também a concisão. Faz favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente. São duas questões apenas. A primeira, para perguntar ao Sr. Diretor-Geral de Saúde, qual é a sua perspectiva em termos de tempo para esta legislação chegar ao Parlamento? Acho que precisávamos saber isso. E a segunda era para repetir uma pergunta que, por lapso, o Sr. Diretor-Geral da Saúde não respondeu, julgo eu, que é relativamente à disponibilidade de, nesta regulamentação, incorporar e incluir outras disciplinas e outras técnicas que têm reclamado a sua inclusão nesta legislação e que não fazem parte das seis técnicas originárias da parte desde que a legislação foi aprovada.
Obrigada, Sr. Deputado Serpa Oliva, faz favor, com o mesmo pedido.
Muito obrigado. Isto questionando aqui o Sr. Deputado Manuel Pizarro, eu diria que se não se fizer nada é que efetivamente não avançamos. E parece ser essa a vontade política, não é? É preciso regular pelos pares, e daí, Dr. Francisco Jorge, o meu, enfim, todo o empenho do CDS nesse sentido, com o Conselho de Acompanhamento, e pode contar com o CDS em tudo o que for necessário para o ajudar no atingir desses objetivos. E finalmente dizer-lhe que nós também, ao receber os vários pares envolvidos, temos tido enorme dificuldade em conseguir perceber o que os divide, porque é realmente notório que estes grupos estão muito divididos e é muito difícil encontrar consensos entre estes vários profissionais, com todo o respeito por eles mesmos, mas é efetivamente muito complexo e muito difícil. Muito obrigado, Sr.
Obrigada. Não havendo mais nenhum pedido de palavra, faz favor, Sr. Diretor-Geral de Saúde, para terminarmos então a audição sobre este requerimento. Faz favor.
Senhora Presidente, mais uma vez muito obrigado. Eu queria, antes de mais nada, pedir desculpa da minha omissão. Não respondi a uma das questões formuladas pelo deputado Semedo, mas sobre a questão da omissão a outras áreas que, entretanto, reclamam também direitos semelhantes, nomeadamente a medicina tradicional chinesa, não está contemplada. Tenho uma especial atenção a esta questão, até porque desde 1980 acompanho na China a evolução dos trabalhos de medicina tradicional. E não sei se o Sr. Deputado João Semedo e o meu caro colega sabe que nos hospitais, mesmo nos hospitais centrais, há farmácias semelhantes às nossas e ao lado há farmácias de medicina tradicional. E muito provavelmente teríamos também, de certa forma, a aprender com esse exercício. Mas isto para lhe dizer que a limitação às 6 áreas decorre da própria lei, que a lei estipula, a Lei 45, estipula exatamente que as terapias não convencionais se limitam a 6 áreas. E o seu artigo 2º é muito claro, o número 2 do artigo 3º é muito claro quando diz que a presente lei são reconhecidas as terapêuticas não convencionais praticadas pela acupuntura, homeopatia, osteopatia, naturopatia, fitoterapia e quiropraxia. Se a regulamentação for pela via da proposta de lei, naturalmente que este artigo pode ser alterado nesse sentido. Teria, naturalmente, o maior interesse também. Outra questão. O senhor deputado Manuel Pizarro coloca de novo a questão dos registros provisórios. Aquilo que lhe posso dizer é que há um imenso cuidado nas questões que são oportunas que colocou em defender o interesse da saúde dos portugueses e, designadamente, daqueles que utilizam os serviços dos terapeutas não convencionais. Para tal, estão previstas medidas de proteção de atribuição daqueles que de atribuição para aqueles que recebem a cédula provisória. Há um conjunto de medidas que já foram aqui citadas, desde a comprovação ao exercício profissional que é feito através de estarem, pelo menos, de comprovarem o exercício da atividade nos 2 últimos anos, através de certificados que são emitidos pela autoridade tributária e aduaneira. Isto é, em termos também da sua atividade de exercício, portanto, penso eu, também relacionado com o IRS, no conjunto, no fundo é isso, através das suas declarações de rendimentos, demonstrarem que exerceram essa atividade profissional. Porque também está em causa o problema dos rendimentos familiares que resultam dessa atividade. E por isso decidiu-se incluir também aqui este aspecto. Para além disso, tem que comprovar a inscrição no curso respectivo e que concluam num prazo não superior ou da respectiva duração normal máxima acrescido de metade a formação a que se refere o artigo 4º, que é aquele que descreve os currículos escolares para esta ou para aquela disciplina. E penso, Sra. Presidente, que terei respondido a todas as questões.
Muito obrigada, Dr. Francisco Jorge. Senhoras e senhores deputados, acabamos a primeira parte desta audição. Eu proponho aos senhores deputados e ao Dr. Francisco Jorge e à sua equipa que façamos um intervalo de 10 minutos e retomamos a audição para já a audição no âmbito de outro requerimento a pedido do grupo parlamentar do PSD. Então, há um quarto para o meio-dia aqui na sala para darmos início à segunda parte desta audição. Muito obrigada. Estão interrompidos os trabalhos.